Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Para você que sintoniza a Rádio Municipal AM 620 e a Rádio Cidade FM 87.9, uma boa tarde. Começa neste sábado, 5 de agosto de 2017, mais um informativo da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, trazendo para você um balanço dos acontecimentos da administração pública do nosso município no decorrer desta semana. Um mês importante, mês do aniversário do nosso município, com uma vasta programação e, é claro, muitas realizações do Poder Público Municipal. Até às 13h15, você fica ligadinho com a gente, então, no informativo da Prefeitura Municipal, que neste sábado vai estar trazendo aqui os microfones da Rádio Municipal e da Rádio Cidade, o vice-prefeito Valdir Machado Soares, falando um pouquinho a respeito, então, da reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural, que definiu aí algumas questões, né, referentes aos programas do município. Também estaremos conversando com a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Irineia Cochilena, e sobre aí o prefeito Mirim, e também a respeito das programações alusivas ao mês do aniversário do município, especialmente a palestra Somos Todos Mais Leitores, organizada pelo Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos, o NEJA, que vai acontecer então aqui no nosso município. Ainda estaremos trazendo detalhes a respeito da cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes, cavalgada que iniciou na última quinta-feira e prossegue até amanhã, domingo, quando teremos a grande recepção dos cavalarianos aqui na Praça do Índio, no centro de Tenente Portela. E é claro, muito mais a partir de agora no informativo da Prefeitura Municipal. Muito bem, para a gente começar então o programa da Prefeitura deste sábado, dia 5 de agosto, nós recebemos aqui no estúdio da Rádio Municipal o vice-prefeito de Tenente Portela, Valdir Machado Soares, para conversar um pouquinho com a gente. Primeiramente, saudar o vice-prefeito, uma boa tarde, uma alegria, uma satisfação muito grande tê-lo mais uma vez aqui no nosso programa.
Boa tarde, Thiago, boa tarde a todos que participam do programa de hoje. Uma saudação, ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade, comunidade Tenente Portela, que acompanha todos os sábados, nesse horário, os avisos, os registros, as informações da administração municipal.
Muito bem, vice-prefeito. Alguns dias atrás, noticiamos aqui no programa da Prefeitura, também através do site, o edital de abertura e das inscrições do programa Lavoura Limpa e Acessível. Como é que foram essas inscrições? Como é que transcorreu aí também esse período de inscrição?
Tiago, lembrando, esse programa está sendo retomado, uma solicitação grande da comunidade, um programa que tem dado resultados bons para a administração, bom para a comunidade. E o primeiro passo que a administração fez foi, então, fazer a licitação das máquinas que estão disponíveis nesse ano no programa. Algumas modificações, então, temos aí retroescavadeira hidráulica, temos a retroescavadeira normal, temos trator esteira, patrola, motoniveladora e caminhão. Então são máquinas que foram disponibilizadas para que os agricultores pudessem solicitar. E nesse período, então, feita o processo de licitação, né, tendo a empresa vencedora, nós criamos um edital, então, para regrar as inscrições, né, e definir quem poderiam, então, ser os inscritos. Esse edital foi embasado aí pela decisão do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, né, e preveu aí um período de 2 semanas, de dia 17, aliás, do mês de julho, ao dia 28, 2 semanas as inscrições estiveram abertas, né, e para isso o agricultor não poderia estar em débito com o município, apenas uma pessoa por unidade familiar podia se inscrever, né, possuir o bloco de produtor. Também foi limitado a quantidade de hora máquina por produtor para que pudéssemos contemplar o máximo de propriedades no nosso município. Feito isso, encerradas as inscrições, na semana que passou, nós levamos então ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural para avaliação dos inscritos, né? E cabe aqui lembrar que alguns, mesmo tendo sido divulgadas essas regras, alguns não atenderam. Então houve o caso aí especialmente de famílias que não inscreveram mais de um membro, né, e que o conselho, né, e as entidades que estavam lá foram unânimes em dizer que essas inscrições não seriam aprovadas, como não foram. É um outro item também que não foram aprovadas algumas inscrições é de agricultores que, ao constatarmos no setor de tributação, estão em débito com o município, né, e que também não foram aprovadas essas inscrições. Mesmo assim, Thiago, nós ainda tivemos em algumas máquinas, como foi o caso da escavadeira hidráulica e trator de esteira, são duas máquinas que houve muita demanda, nós ultrapassamos com as inscrições o número de horas que o município havia ofertado através dessa licitação. E o que que se fez? Por decisão do conselho e do edital já previa sorteio público, né? E na sexta-feira, ontem, então, com a participação das entidades, do conselho e de alguns agricultores, né, se fez esse sorteio lá na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, né, e para que pudéssemos fechar o número de agricultores com o número de horas. Então, a partir de segunda-feira, dia 7, estará disponibilizada lá na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural a lista daqueles agricultores que tiveram seus nomes aprovados pelo conselho, né, e que serão os beneficiados então nesse programa em cada máquina que o município disponibilizou e também dentro daquela quantidade de hora que o município disponibilizou. Feito todo esse processo de seleção, e que foi moroso, né, Thiago, teve transtornos, teve debate, mas que nós mesmo tivemos a aprovação, a aceitação do conselho, porque foi um processo que oportunizou o debate, oportunizou o conselho a ajudar a definir as regras, oportunizou que as comunidades viessem através dos conselheiros trazer sugestões, e oportunizou um período longo para inscrição, oportunizou tudo isso, né, e tentar usar de critérios que fossem o mais justo possível.
Vai ter uma contrapartida também desse agricultor beneficiado, né, nesse programa, vice-prefeito.
O programa prevê, né, Thiago, o serviço de máquinas terceirizadas, né, que foi licitado através do processo licitatório, né, onde o agricultor, nesse programa, participa com 50% do valor da hora máquina licitada, e os outros 50% são subsídios do município. Então, por isso, o município limitou a quantidade de horas em função do subsídio também que estava ofertando, e definiu regras para que a quantidade maior de famílias, de propriedades, fossem beneficiadas. Então, isso teve um debate, mas acredito, e todos foram unânimes, com muita transparência, que é o que nos interessa também, prestar conta para a comunidade nesse sentido. E aí, então, o que a gente tem a dizer, Thiago? É que a partir de segunda-feira, dia 7, por 30 dias, que foi a definição do conselho, do dia 7 ao dia 6 de setembro, estarão abertas, né, a possibilidade desses agricultores selecionados fazerem o pagamento desses 50% correspondente à máquina que ele solicitou. Então, o pessoal não precisa correr, né, a partir de segunda já podem vir na secretaria, se o seu nome está lá entre os contemplados, né, esse agricultor tem aí 30 dias, né, do dia 6, dia 7 agora de agosto até o dia 6 de setembro, para efetuar o pagamento junto à tesouraria da Prefeitura Municipal.
Vice-prefeito, a gente, ouvindo, né, essa sua declaração, as informações a respeito de todo esse programa, a gente percebe muito marcante a participação e a importância do Conselho de Desenvolvimento Rural do nosso município. Sabemos, né, que pouco tempo atrás aí perdemos o presidente, né, que seu Hermeto Rossetti, né, que veio a falecer, então era o presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural, Mas a administração também, através da sua pessoa, deu apoio total para continuar também o trabalho e envolver eles nesse tipo de ação. Qual a importância desse conselho também para o nosso município?
Tiago, nós temos levado para a comunidade que todos os conselhos são importantes porque é o canal em que a comunidade pode participar, né, e trazer o debate, melhorar programas, melhorar projetos e, ao mesmo tempo, ser fiscalizadora dessas ações que o município desenvolve e levar isso para cada região do município. E o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, né, tem tido um papel fundamental. E nós, todos os debates que houve, foi com recursos para a área do leite, foi com o programa Propriedade Limpa agora, foi com o Círculo de Máquinas, todos fizemos através de edital público e todos com aval e a discussão do conselho. Então, e na última quarta-feira, nós tivemos uma importante reunião desse conselho, onde, em função do que você já havia falado, do falecimento do presidente Hermeto Rossetti, né, nós, os conselheiros, elegeram uma nova diretoria, porque já estava expirado o prazo do mandato dessa atual diretoria, e também houve a renovação de algumas comunidades, que o pessoal se ausentou, não estava mais participando, algumas entidades também renovaram os seus integrantes, né, e houve um reaquecimento aí do conselho novamente, elegendo uma nova diretoria, ficou aí presidida então, a partir de agora, por 2 anos, pela presidente Ivete Urich, que representa o Sintraf, né, o vice-presidente agricultor, o Rogério Fleck, e o secretário, representando a entidade também, a Emater, o Zeca, né, José Rubens dos Santos, e o segundo secretário, que são os 4 integrantes da direção, representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, o Gervásio Kaufmann. Então, o papel do conselho tem sido decisivo para nós, e nós vamos sempre propiciar o debate de qualquer ação voltada para a agricultura, para o meio rural, junto ao Conselho de Desenvolvimento Rural. Então, cumprimentar a todos que estiveram nessa reunião, os novos conselheiros, essa nova diretoria, e dizer que a administração quer sempre fazer esse debate, oportunizar que a comunidade possa ter a sua participação. O conselho é esse, é o caminho, e assim como os demais conselhos também são importantes, e a comunidade tem que participar, tem que atuar junto aos conselhos para que a gente possa produzir melhores ações para a nossa comunidade.
As comunidades que indicam, né, os membros para o conselho, como é que funciona, quantos membros são por comunidade, quem são eles?
As comunidades eram livres, foi anunciado, tem comunidades que não estão participando, né, tinha um dia de passagem, mas tem um número grande, a maioria das nossas comunidades participam, poderiam indicar um agricultor, uma agricultora e um jovem, bem como seus suplentes. Né. Tem comunidade que indicou apenas 2 pessoas, 3, né, mas era oportunizado a isso também, essa questão de gênero, as mulheres poderem participar do conselho, os jovens, que têm um papel importante no meio rural, também ter o seu espaço dentro do conselho. Essa é a composição do nosso conselho. Ele tem, além das comunidades, a grande maioria das nossas comunidades rurais participam, nós temos praticamente todas as entidades também ligadas ao setor rural, estão com representação, com assento no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural.
Muito bem, vice-prefeito Valdir, queremos agradecer sua participação, as informações aqui no nosso programa e colocar também os microfones da Rádio Municipal e da Rádio Cidade à sua disposição.
Agradecer, Tiago, mais uma vez, e dizer então aos agricultores, aqueles que fizeram as suas inscrições, que a partir de segunda-feira podem passar na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Aqueles que tiveram, e já colocamos aqui bem claro, né, a sua inscrição aprovada ou pelo conselho, que não estava em débito, enfim, ou que participaram também alguns do sorteio, né, terão lá os seus nomes nessa lista, e a partir de segunda-feira então poderão já efetuar o pagamento do valor correspondente aos 50% da hora máquina, e à medida que os pagamentos forem efetuados, nós passaremos isso para a empresa contratada para que ela passe a executar o serviço nas propriedades. Então a gente vai, conjunto com o agricultor, com a empresa e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, fazer esse calendário também de execução dos trabalhos. Agradecer a oportunidade, desejar a todos uma boa tarde, um bom final de semana.
Muito bem, nós conversamos no programa da Prefeitura com o vice-prefeito de Tenente Portela, Valdir Machado Soares. Na última quarta-feira esteve acontecendo mais uma prova aí para o programa Prefeito Mirim aqui do nosso município. Programa Prefeito Mirim, instituído através de lei no ano de 2016. Um momento importante também aí para as crianças, né, terem uma oportunidade de conviver um dia dentro da administração pública. E nós conversamos no dia da prova com a secretária municipal de educação, Irineia Coquelena, e também com a coordenadora pedagógica dos anos iniciais, a professora Salete Maria Brum Moraes, que a gente confere agora um trechinho dessa entrevista. Nós vamos conversar no programa de hoje com a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Irineia Coquelena, e com a coordenadora pedagógica dos anos iniciais, professora Salete Maria Brum Moresco. Primeiramente, saudar então a secretária Irineia, uma alegria e uma satisfação tê-la no programa da Prefeitura nesta quinta-feira. Bom dia.
Bom dia, Thiago. Bom dia, Salete, minha colega, e bom dia, ouvintes da Rádio Municipal.
Também quero saudar a professora Salete Maria Brum Moresco. Bom dia, professora. Uma satisfação, uma alegria tê-la no nosso programa.
Bom dia, Thiago. Bom dia, secretária Irineia. E bom dia a toda a comunidade portelense.
Muito bem, ontem, quarta-feira, tivemos aí a realização de mais uma prova, programa Prefeito Mirim, instituído já há 2 anos aqui no nosso município, é a 3ª edição deste ano. Gostaria, professora Salete, que você comentasse um pouquinho a respeito do objetivo desse projeto Prefeito Mirim, que acontece mais uma edição neste aniversário de 62 anos do nosso município.
Bom, o projeto Prefeito Mirim por um dia tem por objetivo promover o desenvolvimento da consciência política e social em adolescentes, alunos do 5º ao 9º ano, fazendo com que esses obtenham um pouco do conhecimento de como funciona o Poder Executivo do município e bem como das secretarias. E neste ano participaram 153 alunos na prova do concurso.
Bem, a gente sabe, né, que os alunos se interessam também em participar desse concurso para aprender um pouquinho, né, a respeito de como que é o funcionamento aí do trabalho do prefeito, do vice-prefeito, do chefe de gabinete, também dos secretários, né, e acompanha essa vivência na prefeitura, mas isso também tem uma premiação. Gostaria que a secretária Irineia, então, detalhasse para nós um pouquinho essa premiação também para esses alunos que vão ter a oportunidade, né, de exercer um cargo dentro do município durante um dia, acompanhar as atividades do prefeito, do vice e também de todos os nossos secretários.
Esse projeto do prefeito Mirim, né, ele é instituído por lei no nosso município, né, pela vereadora Cristiane Feite, e ele tem, então, no intuito de promover, como a coordenadora Salete falou, o desenvolvimento e a consciência política e social dos nossos alunos de 5º ao 9º ano. Então, assim, ela é feita uma prova, né, como foi realizada ontem, e também tem a questão de um aluno que é por indicação, que será o chefe de gabinete, e ele é indicado pela PAI, né? Então, nós vamos ter a escolha do prefeito Mirim, do vice-prefeito Mirim, dos 8 secretários e a indicação de um aluno da PAI para ser o chefe de gabinete.
Essa prova, secretária Irineia, ela é uma prova que diz respeito a conhecimentos do município?
Isso. Na verdade, é montada uma apostila para os alunos, é dado uma apostila e um período para eles estudar, e aí então é feita uma prova, mas é só sobre a questão do município. É somente sobre o nosso município.
Conhecimentos históricos, geográficos do
Isso,
município?
Isso, sobre os conhecimentos históricos, geográficos e culturais do nosso município. E as funções do vice-prefeito e do prefeito e vice-prefeito.
Secretária, e a gente sabe então que tem uma premiação também para esses alunos, né? Além de ter essa grande oportunidade, eles também vão receber uma lembrança, né? Por também conquistar essas vagas, né? Como prefeito, vice e também como secretários. Quais são esses prêmios?
Claro, nesse dia, então, todos os secretários, né, vão estar recebendo escolhidos, né, e irão passar o dia todo acompanhando os secretários, prefeito e vice-prefeito. Então, nesse dia, todos irão receber uma camiseta por igual, né, com o nome, com o slogan do município, e o escolhido prefeito vai ganhar um smartphone e o vice-prefeito também. E os demais irão ganhar um par de tênis, além de cada um ganhar uma camiseta.
É uma lembrança também, né, desse momento aí que eles vão vivenciar também junto com os secretários. No ponto de vista de vocês duas, que são educadoras do nosso município. Como vocês veem também esse projeto? O que, que isso pode agregar também na vida dessas crianças, desses estudantes que vão participar desse projeto?
Eu acredito que, como a Salete falou, ele vem para promover o desenvolvimento das nossas crianças, né? E esse dia que eles passam, ano passado eu estava na pasta da Secretaria de Assistência Social e eu estive com uma aluna do Alto Alegre, da Escola Marcílio Dias. E assim, a gente vê como eles ficam instigados do trabalho que a gente tem no dia a dia. Mas para eles, assim, no final a gente conversa. Durante o dia a gente também vai perguntando e eles também perguntam, questionam, né? É um conhecimento que eles vão levar para a vida toda, com certeza. Eu acho que isso eles passam para os pais deles, para os colegas, de que uma secretaria é um trabalho enorme, todos os dias, né? Para eles, eu acredito que é de grande valia e, com certeza, de muito conhecimento.
E assim, a gente teve depoimentos emocionantes, assim, na hora da entrega, né? Quando é a tardinha, né? Que eles encerram o mandato deles. A gente teve depoimentos que eles dizem assim, meu Deus, a gente não sabia que é assim que uma prefeitura funciona, né? Então, como eles se envolvem e os pais, assim, acompanham também. E para a gente gerar políticos, né, novos políticos assim que queiram, né, desenvolver um município assim com seriedade e responsabilidade, né, principalmente.
É com certeza uma oportunidade, né, para esses estudantes também conhecer um pouquinho das profissões que existem dentro do serviço público, né, porque cada secretaria tem os seus profissionais, vai conhecer como é que funciona o trabalho do agente administrativo, do contador, do tesoureiro, do operador de máquinas, do motorista de ônibus, isso, dos próprios professores, né, quem está na educação, do assistente social, do médico. É uma oportunidade também de ouro para quem sabe já delimitar aí novas profissões para o futuro também, né, desses estudantes. Né? Nós tivemos então a prova na quarta-feira.
No dia 2, né?
Isso, e quando sai o resultado dessa prova?
O resultado oficial vai sair dia 4, que tem uma comissão que vai corrigir essa prova, né? Que é 3 pessoas da educação e um da administração e um ligado à Secretaria de Finanças, né? E daí dia 4 sai o resultado oficial. E eles tomam posse daí no dia 15 de agosto, né?
Dia 15. Esse é o momento também que, além dele participar, é o momento que a família também é convidada, né? A vir fazer parte. Qual é a importância da família também estar presente nesse momento aí do estudante?
Olha, até assim, quando a gente já tem a classificação, a gente passa o nome, né, para dizer para a secretaria, eles vão pertencer. É importante assim, que eles já vêm até com reivindicações, que a gente vê que a própria família já ajuda, né, eles montar esses projetos. Teve muitos que já apareceram com projetos para o prefeito, para a secretária de educação, né, para o secretário de obras. Então, é sinal assim, que a família se envolve, né, e a gente vê a emoção do pai, né, ver seu filho um dia de prefeito, né, um dia de secretário, é muito importante para a vida deles, até para o currículo da vida deles, né?
Com certeza. Bem, então eu quero agradecer a professora Salete sua participação e deixar os microfones da Rádio Municipal, da Rádio Cidade, à sua disposição.
A gente agradece a participação, Thiago, e deixar assim, ó, que agora esse projeto ainda ele só abrange as escolas municipais até o momento, né? E que no futuro a gente consiga, quem sabe, fazer esse projeto atingir todas as escolas do nosso município, né? Por enquanto ele é um projeto pequeno ainda, né? Que é da rede municipal, mas que no futuro, né, a gente consiga atingir toda a nossa rede de ensino.
Com certeza. Também quero agradecer a secretária Irineia na participação aqui no nosso programa. Secretária Irineia, a gente vai ter ainda outras oportunidades para debater outros temas aí da educação, especialmente nesse mês do município, né? A gente sabe que as outras escolas também fazem programações, né? Então, nos próximos dias também convidando já para participar aqui do nosso programa.
Com certeza, Thiago, a gente agradece pelo espaço, também agradece a todos os professores e os alunos envolvidos nesse projeto, que a gente sabe que é muito importante para cada um que participa, para cada um que se esforça, para o professor que está ali auxiliando o aluno, né? E como você disse, é o mês de aniversário do nosso município, a gente está cheio de programações aí e com certeza estaremos aí semana que vem conversando um pouquinho sobre o ônibus itinerante que estará na praça, né? Isso a gente vai falar um pouquinho mais tarde, dizer para a comunidade que venha prestigiar, né? Assim como nós estamos organizando a educação, os alunos da rede municipal, que venham prestigiar esse ônibus do SESI, que é um ônibus itinerante, é uma biblioteca né, a fazer visitas e conhecer, que com certeza é um algo novo na nossa cidade.
Muito bem, então nós conversamos no programa de hoje da Prefeitura com a coordenadora pedagógica, professora Salete Maria Brumoresco, e também com a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Irineia Coquelin. Dentro das programações do aniversário do nosso município, na última quinta-feira teve início a cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes, que neste ano homenageia o Monsenhor Albino Busato. Iniciou aqui no centro da cidade, na Praça do Imigrante, seguindo então aí pelos municípios de Vista Gaúcha, Barra do Guarita, Pinheirinho do Vale, Palmitinho, retornando a Tenente Portela amanhã, domingo então, a partir das 15h, essa recepção. E nós convidamos, nós conversamos durante a semana com o patrão do CTG Guardiões da Fronteira, o Evandro Borba, que falou um pouquinho também a respeito dessa cavalgada, do roteiro e também do momento de cultivo do tradicionalismo dentro aí do aniversário de Tenente Portela. A gente confere agora então como foi essa conversa. Programa da Prefeitura de hoje, vamos conversar com o patrão do CTG Guardiões da Fronteira, Evandro Borba. Falar um pouquinho então a respeito da cavalgada aqui do nosso município. Evandro, um bom dia, uma alegria, uma satisfação tê-lo no programa da Prefeitura.
Bom dia, a alegria é toda nossa, né? A poder fazer parte também desse programa e trazer coisas novas, coisas do nosso gauchismo, da nossa cultura gaúcha, que a gente sempre tenta trazer e transmitir para mais pessoas.
Borba, a nossa cavalgada aqui no município, né, já se tornou um evento tradicional todos os anos, que cada vez ganha mais adeptos, é isso mesmo?
Isso mesmo, através do andar a cavalo, né, do gosto pelo cavalo, o gaúcho desde os primórdios tem essa história, né, de se translocar, se deslocar de um lugar para outro, né, através do lombo do cavalo. E essa tecnologia nos atropelou, né, e deixou o cavalo guardado lá no galpão, né. Mas a gente, como entidade, faz parte, ajuda na organização, né, da cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes, que acontece todo ano, né, se deslocando, saindo daqui de Tenente Portela, passando por Vista Gaúcha, passando por Barra do Guarita, passando por Pinheirinho do Vale, né, aonde tem o túmulo do Tenente Mário Portela Fagundes, e é acesa a chama, né, uma chama simbólica que se traz no retorno, né, passando por mais comunidades do Pinheirinho do Vale, passando por Palmitinho, né, e chegando até Tenente Portela, para que seja assim aberta a Semana do Município, que esse ano é 62 anos, né? 62º ano de emancipação de Tenente Portela. Então é isso que faz parte, o CTG faz parte dessa programação, o CTG Sentinela da Fronteira, o CTG Guardiões da Fronteira, ajudam nessa organização, né, para que se torne bonito, se torne um evento gostoso, que, pela cultura que a gente falou já desde o início, traz o pai, a mãe, o guri, né, o vô, a avó vem cuidar também, né? Então é um evento familiar que valoriza a entidade de Tenente Portela, o município de Tenente Portela. Digo eu entidade porque é a entidade do CTG Guardiões da Fronteira, a entidade do CTG Sentinela da Fronteira, que valorizam e que fazem com que o lenço e a bombacha, o vestido de prenda, seja o grande divisor de águas nesta cultura, né?
Com certeza um resgate também da nossa tradição. E a gente tem uma programação repleta, né, nesse momento, que além de ser só esse momento de cavalgada, um momento de integração também, e que tem muitas atrações. O que você pode destacar da programação dessa cavalgada também, Evandro, para a gente?
A atração é assim, ó, o grande abraço das comunidades onde que a gente passa, né? A grande atenção que a gente também tem que dar às comunidades que nos recebem de braços abertos, né? Que é a do CTG Querência Gaúcha, em Vista Gaúcha, o CTG Moirão da Serra, lá na Barra do Guarita, né? O CTG Repontando Gado, né? Repontando Gado é isto, lá de Pinheirinho do Vale, São Judas Tadeu, de Pinheirinho do Vale também, que nos recebem de braços abertos essas comunidades, né? O CTG de Palmitinho, que é a estância dos carreteiros, né? Então, todo esse povo, a comunidade da Esquina do Comércio, lá em Palmitinho ainda, a comunidade da Lagoa Bonita, né, que sempre recebem. Então, a gente tem que comentar e valorizar essas comunidades e dizer que acontece o evento, né, graças aos cavaleiros que estão andando, não é só por eles, né, mas é pela participação e pela valorização das comunidades, como a equipe de apoio também, né. Ah, dizia o meu velho pai, o velho Borba, que antigamente a equipe de apoio, um caminhão levava todo mundo, né. Agora cada dois, três cavalos tem sua equipe de apoio. E para que isso seja gostoso, né, para que valorize a comunidade que nos recebe, valorize as pessoas que participam, né, e que no lombo do cavalo traga mais crianças, mais pessoas, para que essa cultura do lance da bombacha de novo, né, do CTG, traga essa cultura, se difunda cada vez mais.
Importante a gente destacar também para a nossa comunidade regional, né, especialmente os motoristas, né, redobrem a atenção a partir de quinta-feira, que vai ter mais de 130 cavalos andando em algumas ruas, estradas aí da nossa região.
É, esse é o grande cuidado, né? Existe uma equipe que, de apoio, que a gente sempre fala, que nos dá aquele apoio mesmo na frente, na retaguarda, né? Mas sempre aquela atenção, né, nesse deslocamento é grandiosa, é valiosa, né, a todos nós.
Borba, a gente quer agradecer a sua participação e também as informações trazidas aqui no programa da Prefeitura.
A gente que tem essa atenção, né, da parte da Prefeitura Municipal, e tem essa valorização também, né, a entidade Guardiões da Fronteira. A gente sempre andou, acho que a passos largos, junto, programação da Tenente Portela, né, da Municipalidade. Sempre agradecendo, que o Guardiões da Fronteira está aí há anos, né, já vamos botando para os oitavo ano, né? E a prefeitura sempre nos deu aquele apoio. Daqui uns dias estamos de casa também, casa nova, que o Pai Velho nos abençoe e todos nos dê a maior alegria.
Muito bem, esse foi o Evandro Borba, patrão do CTG Guardiões da Fronteira aqui do nosso município, no programa da prefeitura. Dando prosseguimento no programa da prefeitura municipal, a gente vai conversar agora um pouquinho sobre o Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos aqui do nosso município, NEJA, que está com um novo projeto aqui no nosso município, o projeto Somos Todos Mais Leitores. Para isso, a gente convidou para fazer parte do nosso programa hoje a diretora do NEJA, Maricléia Puntel, também a vice-diretora Maria Salete Canse, e também com a gente a secretária de Educação, Irineia Coquilena. Primeiramente, quero saudar a diretora do Projeto NEJA, a professora Maricléia, uma alegria, uma satisfação tê-la aqui no nosso programa. Uma boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal. E é uma satisfação, como eu disse, nesse momento, estar presente aqui para trazer um pouco dos nossos trabalhos, do que está acontecendo no NEJA, aqui tem no Portela, né? Esse novo projeto Somos Todos Mais Leitores.
Também quero saudar a vice-diretora Maria Salete Canse, que também está aqui presente. Uma boa tarde, professora. Uma alegria também tê-la aqui no nosso programa.
Boa tarde aos ouvintes da Municipal. E também estamos aqui para participar e colocar um pouquinho sobre o nosso projeto Somos Todos Mais Leitores.
Também saudar a secretária de Educação, Irineia Coquilena. Boa tarde, secretária. Alegria tê-la também no nosso programa para trazer aí informações sobre a educação aqui no nosso município.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal e da Rádio Cidade. E com certeza estamos aqui participando no intuito, né, de estarmos de parceria com o NEJA neste evento do mês de aniversário dos 62 anos do nosso município.
Muito bem, para a gente começar então esse bate-papo, gostaria de saber da diretora do NEJA, professora Maricléia, como foi que surgiu, professora, essa ideia, esse projeto Somos Todos Mais Leitores? Como que surgiu isso?
Olha, inicialmente esse projeto surgiu dentro do nosso núcleo, onde os professores que começaram a discutir de que forma nós poderíamos contribuir com o nosso município. E, na verdade, esse projeto tornou-se uma abrangência não só municipal hoje, mas da região. Tornou-se maior do que a gente pensávamos. O objetivo, então, desse projeto vem envolver o quê? Leitura, o acesso à leitura, a produção de texto e a valorização dos professores. E pensando nisso, foi que buscamos aí a parceria do município, e hoje aqui nós temos dois órgãos, então um órgão do Estado, e um órgão do município aqui, que vamos juntos realizar esse grande evento aqui, que vai estar ocorrendo em Tenente Portela.
O objetivo, então, desse projeto é incentivar mais a leitura, fazer com que as pessoas também tomem mais gosto pela leitura, é isso?
Isso, porque a leitura é fundamental. Não basta apenas saber ler, né? É necessário saber compreender o que está lendo, saber interpretar o que está lendo. E pensando nisso, foi que os professores, essa ideia que surgiu lá dentro do DEJA, os professores preocupados, porque hoje a nossa demanda, esse público-alvo que vem buscar a certificação do NEJA, tem muita dificuldade, principalmente na leitura, na escrita. E pensando nisso, foi que foi construído esse projeto, e esse projeto vem hoje também buscar outras parcerias. Nós temos em conjunto aqui o SESI, tá? Que está sendo nosso aliado no evento que vamos trazer junto com o município aqui, que vai estar ocorrendo no dia 8, dia 9, dia 10, com acesso à leitura, principalmente para os alunos das escolas que estão aderindo a esse projeto, que estão sendo parceiros do NEJA e do município.
Então, falando a respeito, né, desses primeiros eventos, né, ligados a esse projeto, dias 8, 9 e 10 de agosto. O que, que é que vai estar acontecendo? Quais são os atrativos dentro desse projeto que o NEJA, em parceria com a administração municipal e o sistema SESI, estão trazendo aqui para o nosso município?
Bom, para o pessoal ter conhecimento um pouquinho, essa questão do SESI que a gente está falando, essa parceria, o que, que é essa parceria? O SESI vai estar trazendo um ônibus itinerário, uma biblioteca itinerante com mais de 3 mil livros, com profissionais fazendo aqui um trabalho envolvendo contação de história. E juntamente, né, com o SESI, vai estar o pessoal da FAI, também da universidade, que na verdade agora é Centro Universidade de Itapiranga, vai ser parceiro através dos alunos de pedagogia, desenvolvendo um trabalho com os alunos dessas escolas parceiras, né? Trazendo aí o quê? Principalmente o acesso, uma possibilidade para as crianças também conhecer esse ônibus itinerário que vai ficar 3 dias no nosso município.
A professora Maria Salete Câncer, também conversando um pouquinho com a gente, o que mais a gente pode destacar aí dessa programação do Somos Todos Mais Leitores?
Bom, dentro do projeto Somos Todos Mais Leitores, a gente notou também, assim, que depois que começou o projeto, integrando-se com as escolas parceiras, né, do evento, houve, assim, uma retomada na motivação da importância da leitura e da escrita. A gente sabe que todas as escolas fazem esse trabalho dentro das escolas, cada uma da sua maneira, muitas já têm projetos sobre isso, mas foi, assim, uma coisa que veio para mexer um pouquinho mais até com nós mesmo, porque às vezes os professores exigem uma leitura dos seus alunos, mas ele próprio não lê. E a gente mesmo sentiu isso, que quando a gente começou com o projeto e com as obras do Caio e da Valesca, que vão ser o centro, que vão estar aqui em Tenente Portela no dia 11, trabalhando sobre a leitura e a escrita, a gente mesmo tentou ler o quanto mais podia os livros deles. Eu mesma fui uma assim que comecei a ler e não parava mais de ler. Então a gente notou nas crianças, nas escolas, todas. Hoje tu sai por aí, tu conversa com as escolas, com as crianças das escolas, eles começam: profe, eu já li Um Dia de Gato, profe, eu já li O Fantasma da Igreja, profe, eu já li isso, eu já li aquilo. Então eles já estão lendo, assim, a grande maioria, como lá na escola CPE e outras escolas também, eles estão fazendo as maquetes sobre os livros para expor. Então há uma motivação, assim, muito grande sobre isso. E no dia do nosso evento, aí no dia 11, nós teremos então o Caio, que vai falar sobre a formação do leitor na escola e na família, né? E a Valesca também, que vai falar ler e reescrevendo a vida. Então, isso é muito importante, nós saber ler, nós ler bastante para depois nós poder escrever. E é isso que a gente quer transmitir para os nossos professores, para nossos alunos através desse projeto. E a gente está vendo, assim, uma motivação muito grande por parte de praticamente todas as escolas do nosso município e da região, porque nós teremos aqui, nesse dia 11 também, mais de 10 municípios sendo representados, e com certeza vão levar os conhecimentos adquiridos com o Caio e a Valesca, com as suas escolas, para os seus municípios. A gente agradece também os municípios parceiros, aonde eles receberam. A gente esteve com a Maricléia visitando vários prefeitos, vários secretários de educação, e a gente foi muito bem recebido. Queremos agradecer a eles pelo apoio e o incentivo que estão dando para esse nosso projeto aqui, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, né, e dentro das atividades alusivas aos 62 anos do município de Tenente Portela.
Muito bem, também gostaria de saber da secretária Irineia, então, posicionamento também da Secretaria de Educação, né, nesse projeto. A gente sabe que a leitura é muito importante, né, para o desenvolvimento humano de toda criança. Como é que a Secretaria também vê e avalia esse projeto, essa ideia que surgiu nessa parceria entre o UNEJ e a administração?
Bom, Thiago, a gente sabe que a educação é um compromisso enorme, né? E a educação, na verdade, ela não se faz, ela não é responsável por uma pessoa, mas sim de todos, né? Então, essa parceria com o Estado, ela só vem, com certeza, crescer no nosso município, né? Está aqui a Maricleia, a diretora do UNEJ, a vice-diretora, a professora Maria. E a gente não é de agora que a gente está sentando e conversando sobre esse evento, né? Já fizemos algumas visitas em alguns municípios, algumas feiras, e a gente vem trazendo essas ideias. Então, esse evento da semana que vem, 8, 9, 10, ela vem com certeza no intuito de acrescentar aos nossos alunos, tanto do município, da rede municipal, quanto da rede estadual. Né? Ela vem acrescentar no intuito de mais leituras, né? de um novo no nosso município. E a Secretaria de Educação, ela está sendo parceira também com os transportes, né? Nesses dias, vai disponibilizar transportes para alunos da rede municipal, onde a gente já fez um cronograma com todas as escolas. E também as escolas estaduais também estão se organizando e a gente vai disponibilizar, então, o transporte. Então, no dia 11, a gente vai estar lá no Clube Recreativo Comercial, né, com os dois escritores gaúchos, o Caio Ritter e a Valesca de Assis, com uma presença confirmada já de mais de 15 municípios. Então, esse trabalho, com certeza, né, Maricléia e Prof. Maria, ele é excelente para o nosso município. A gente está, assim, muito contente com esse trabalho. A gente está surpreendido com o resultado. Já dá para dizer que já há um resultado, porque os municípios que vocês visitaram, mais a Maricléia e a Prof. Maria, que visitaram, então a gente, assim, está muito contente com esse resultado, onde os municípios já confirmaram a presença, estão ainda ligando e pedindo, né? Só que, infelizmente, a gente não tem mais como proporcionar o ingresso, mas dizer que a Secretaria de Educação e a administração de Portela, com certeza, vem auxiliando, né, a UNEJ, a professora Maricléia, a professora Maria e os demais envolvidos, a todas as escolas, com essa programação da semana do município.
Diretora Maricléia, alguns resultados já aparecem agora, mas certamente os frutos desse trabalho serão colhidos no futuro.
Com certeza. Para clarear aqui, já está andando na cidade aqui, em muitas mãos, um folderzinho que foi confeccionado aqui com o UNEJ, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município, no qual aí está o nome do projeto, Somos Todos Mais Leitores. E na primeira parte do projeto, no folder, nós temos aqui o 8, 9 e 10, então, com a participação do SESI, que vai estar acontecendo a visitação das escolas municipais e estaduais desses três dias, vai estar ocorrendo aqui na Praça do Índio, tá? Temos a parceria, então, aqui da FAI Faculdades. No dia 10 de agosto, também, estaremos com o projeto aqui, com uma premiação aqui dos alunos que participaram numa produção de textos, de obras do Caio, do escritor Caio, da escritora Valesca. Vamos estar entregando a premiação na Escola CPE. Temos a parceria aqui da escola, dos professores da Escola CPE, que estão fazendo um trabalho muito bonito. Na quarta-feira vai ter a abertura da FEPOLI. Estaremos todos presentes, dando esse apoio que só tem a somar na educação, não só no acesso à leitura, no acesso à escrita, na formação de professores, mas em tudo. No que diz respeito à educação, estaremos dia 9, na abertura, então. E também, sendo parceiro na Escola CPE, e eles conosco também, estaremos dia 10 de agosto, com várias visitações. E no dia 11 de agosto, é o primeiro encontro literário UNEJ, que vai estar ocorrendo no Clube Comercial. Lá, já temos a confirmação, está fechado, 300 professores,
Tá? 15 municípios estarão presentes, entidades, universidades, temos duas universidades parceiras, Unijuí e a universidade, o centro agora que é a FAI, estarão presentes, estão nos dando apoio também. Então isso tudo só vem a somar para a educação, não só do município, não só do estado como todo. Aqui nós temos uma região, a região Celeiro, a coordenadoria aqui, que está sendo apoiadora também, a 21ª. Deixo aqui o agradecimento também para toda a equipe da 21ª, as escolas do estado que têm contribuído, os professores, as escolas do município aqui. Então, há muitas pessoas envolvidas nesse projeto que têm nos dado apoio, SESC, SENAI, SESI, a Secretaria dos Serviços Urbanos, que está sendo parceiro, educação. E o objetivo disso, no final, é somar. E educação se faz todo dia, não é só lá na sala de aula, né? E existe uma frase que volta e meia eu digo: qual é a lei que resolve os problemas? Muitas vezes, leitura. Tá? Grande maioria das pessoas, se fizesse, se aplicasse mais essa lei, com certeza não teríamos muitos problemas, né? Porque essa lei, leitura, resolve muitos problemas. Então, sejamos todos leitores, sejamos todos formadores de textos, formadores de opiniões. Mas, afinal, o que é ler o mundo? Que muitas vezes a gente fala nas escolas, os professores, a leitura produz o quê? Abre portas para o mundo. Mas que mundo é esse? O mundo do dia a dia, da compreensão, das relações com as pessoas. Então, assim, o Neja está preocupado com o quê? Não só informar cidadãos e possibilitar o acesso da formação de primeiro e segundo grau. Não é só isso. Mas o quê? Que esses cidadãos, essas pessoas sabem ler. E a leitura começa em casa. Começa lá com o pai, com a mãe, incentivando os filhos. E esse projeto vem ao encontro das crianças de Tenente Portela, dos alunos da região e para nós também, professores e cidadãos. Então, estamos muito felizes, muito mesmo. Deixo um agradecimento aos apoiadores aqui, o Mercado Colono, que tem nos dado apoio, a Nauir, a Sicredi, Terra Nova Tinta, a Fepoli, enfim, a todas as pessoas que têm contribuído. Irineia, obrigado por essa parceria, o município. E quando se fala em educação, isso é uma missão de todos, é um compromisso de todos. Nós somos professores, né? Então, e além de ser professores, somos cidadãos. Somos parceiros, vamos ser parceiros nessa causa sempre.
Muito bem, então quero agradecer à diretora do NEJA, a professora Maricléia Pontel, aqui pela participação no nosso programa. A gente da Ascom aqui, nós vamos dar todo o acompanhamento ao longo da realização aí desses eventos, né? Vamos estar acompanhando, divulgando também aqui nos nossos informativos diários. Quero também passar a palavra e agradecer a vice-diretora Maria Salete Cans também aqui pela sua presença e colocar os nossos microfones à sua disposição.
Bom, a gente também quer agradecer, né, a participação aqui, a Rádio Cidade e a Rádio Municipal, e dizer assim também que nós esperamos contar com todos, né, participando lá no CEPE a partir do dia 9, também na abertura. No dia 10 nós teremos a nossa abertura do nosso evento lá na Escola CEPE também, às 19 horas da noite, com a entrega da premiação para os alunos que foram classificados dentro do concurso literário que foi realizado pelas escolas parceiras. Então a gente espera todos os alunos classificados, os seus professores, as diretoras de escolas, os amigos, os pais desses alunos, enfim, todos que quiserem ir lá participar. E também convida também para visitar a feira do CEPE, né, no dia 10, e paralelo a isso, nós temos o ônibus já com a sua agenda feita para a visitação das escolas no dia 8, 9 e 10 aqui em Tenente Portela, que é um marco, um evento muito grandioso proporcionado pelo NEJA e pela ESMEC. Então, o nosso agradecimento a todos e contamos com vocês nesse grande evento.
Muito bem, essa foi a vice-diretora do NEJA, a professora Maria Salete Cans. Também quero agradecer a presença, a participação da secretária de Educação, Irineia Coquelena, aqui no nosso programa. Sempre é bom, né, a gente falar de educação, secretária.
Com certeza, Thiago. Quero agradecer mais uma vez o espaço cedido pela Rádio Municipal e Rádio Cidade. Agradecer a parceria com o NEJA, com as demais escolas, com a Maricleia, com a professora Maria, que nunca mede esforços, né, para a gente sentar e discutir sobre a educação do nosso município. E dizer que semana que vem, então, estaremos envolvidos ali no ônibus itinerante, né, na biblioteca itinerante, né, e dizer que no dia 9, então, convidamos a toda a comunidade portelense para se fazerem presente, né, na abertura da FEPORLE no Centro Cultural às 19 horas. Tá? Também queremos convidar a todos para participar da Feira do Livro, que acontecerá na escola no dia 10, o dia todo também. E no dia 11, então, contaremos com a presença de 300 professores, né, na formação, onde estarão os escritores gaúchos, o Caio Ritter e a Valesca de Assis, e com certeza dizer que a administração de Tenente Portela e a Secretaria Municipal de Educação é parceira, sim, quando se envolve em educação, quando se envolve em desenvolvimento do nosso município. Porque vocês sabem que trazer grandes nomes de escritores gaúchos envolve custos, né? Então a Secretaria de Educação está envolvida juntamente com a administração nesses recursos, nesses custos que a gente traz, traz um diferencial para o nosso município, né? Então agradecer ao prefeito municipal, Clairton Carbone, agradecer ao vice-prefeito, o Valdir, né, pela parceria com a educação, com esses escritores, com essas novidades do nosso município, nos 62 anos de aniversário do nosso município. Muito obrigada.
Só para a gente deixar claro para os nossos ouvintes, secretária, nesse dia 11, então, que é o dia do estudante, né, que vai ter esse evento, então, no Clube Recreativo Comercial, vai haver aula?
Não, Thiago, no dia 11 os alunos serão dispensados da rede municipal, né, irão ganhar atividades à distância e somente as EMEIs irão atender, tá? Então, nesse dia 11, todos os professores estarão envolvidos no Clube Recreativo Comercial com esta formação.
Muito bem, então, nós conversamos no programa da Prefeitura de hoje com a diretora do NEJA, professora Maricleia Pontel, com a vice-diretora, professora Maria Salete Câncer, e também com a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Irineia Coquelena. Vamos trazendo agora, então, no nosso programa, um pouquinho aí da programação do aniversário de 62 anos do município aqui de Tenente Portela. Como a gente já falou na abertura do programa, amanhã, domingo, a partir das 3 da tarde, tem a recepção da Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes, com machada e apresentações artísticas e culturais na Praça do Índio, aqui no centro da cidade. Também hoje à noite, no sábado, jantar dos pais da EMEI Descobrindo o Saber, a partir das 20 horas, na cripta da Igreja Matriz. Ainda neste final de semana, meus amigos, temos então a quinta etapa da Copa Cidades de Motocross, amanhã no Parque Aquático da Lagoa. Um evento imperdível também, a quinta etapa da Copa Cidade de Motocross, tradicional motocross que vem todos os anos aqui para o nosso município. Ainda nesta semana, no dia 9, teremos a abertura da 21ª Feira Portelense do Livro, a FEPORLE, às 19 horas no Centro Municipal de Cultura. E a visitação, é claro, vai seguir aí no dia 10 também, na feira lá na Escola Cepete Araju, das 8 da manhã até as 21 horas. Feira aí que vai trazer um pouquinho de literatura e sustentabilidade. Também queremos destacar, no dia 14, a sessão solene da Câmara Municipal de Vereadores, a partir das 19 horas. E ainda fazer um convite muito especial para você, para que no próximo sábado participe do 9º Café Colonial Beneficente ao Hospital Santo Antônio, aqui de Tenente Portela. Vai ser no ginásio da Igreja Católica. Os valores para crianças de 6 a 10 anos é de R$ 15,00 e o adulto R$ 30,00. O evento inicia às 17 horas e vai até às 21 horas. E olha só o cardápio, hein? Tem sopa de capelete, café, pastéis, cachorro-quente, pães diversos, tortas, embutidos, bolachas, bolos, chocolate quente e, é claro, também muito mais no 9º Café Colonial Beneficente do Hospital Santo Antônio. Isso um pouquinho da programação aí do aniversário do nosso município. Ainda, queremos convidar a todos para participar do tradicional baile do município no clube em São Pedro, aqui em Tenente Portela, no dia 19 de agosto. O início da festa é às 20 horas, com jantar à base de massas e galeto, no valor de R$ 35,00 o casal e individual R$ 20,00. Após, baile com animação da Banda Alegre de Três Passos. Os ingressos antecipados estão à venda na Prefeitura Municipal, com assessoria de comunicação, na Cressol, Farmácia Tolote, Mercado Boni em São Pedro e também com os membros da comunidade. Haverá segurança interna e externa no salão. Importante levar pratos e talheres. Desde já, a comunidade de São Pedro agradece a presença de todos. Assim chegamos ao fim de mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Voltaremos no próximo sábado, trazendo, é claro, muita informação, trazendo aí todos os detalhes a respeito da programação alusiva aos 62 anos do nosso município e, é claro, todos os acontecimentos importantes aí do Poder Público Municipal. O programa da Prefeitura Municipal é uma produção da Assessoria de Comunicação, apresentação neste sábado de Tiago Albarello, produção Ricardo Juarez Dressler. Em nome do prefeito Clairton Carbone e do vice-prefeito Valdir Machado Soares, desejamos a toda a nossa querida comunidade portelense um ótimo e abençoado final de semana. E até o sábado que vem.
A Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela. Trabalho e desenvolvimento.